Olá, muito boa tarde. O Chega Açores repudiou e considerou intolerável e inadmissível a aplicação de uma multa a um agente da Polícia Municipal após cumprimentar o líder nacional do Chega durante uma ação de campanha para as eleições regionais de 2024, que aconteceu há quase um ano nas ruas do centro histórico da cidade de Ponta Delgada. Este episódio levou a Câmara Municipal de Ponta Delgada a votar por unanimidade em reunião camarária a aplicação de uma multa superior a 200 euros, tendo o agente passado a desempenhar outras funções, o que gerou críticas por parte do Sindicato Nacional das Polícias Municipais. Em reação, o líder do Chega Açores, José Pacheco, repudia também o facto da aplicação da coima ao referido agente ter sido aprovada por unanimidade em reunião camarária.
Nós fomos surpreendidos pela própria comunicação social. Nós achamos caricata a situação em si, que apenas um agente municipal cumprimentou André Ventura e fez um desabafo na altura, nada de extraordinário. Não consigo compreender como é que a Câmara Municipal se acha lesada nisto, porque não há qualquer apelo ao voto. Também acho estranho que o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Pedro Nascimento Cabral, já se tenha deslocado a Lisboa a exigir que a Polícia Municipal tenha um estatuto semelhante à PSP e que depois tem esse tipo de comportamento. Eu, se fosse Presidente da Câmara, eu não tinha dado qualquer importância a este tipo de episódios, que se fosse com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro, com o Presidente do PSD, de outro, qualquer partido do sistema, isto não teria acontecido. Só acontece porque foi o que chega. Isto é lamentável. Isto é a democracia que nós temos. E se o Pedro Nascimento Cabral acha que vai transformar Ponta Delgada numa ditadura, ele tem aqui um forte opositor para tal. Com este tipo de atitude, nós vamos ter cada vez menos polícias.
A Câmara Municipal de Ponta Delgada confirma o processo disciplinar ao agente da Polícia Municipal, mas considera que a posição assumida pelo Chega Açores revela desconhecimento na matéria.
As declarações de José Pacheco são absurdas, ridículas, revelam uma ignorância atroz que chafurda num pântano de absoluta ilegalidade que nós não aceitamos. E quando eu digo que nós não aceitamos, digo o PSD e o PS, porque votamos por unanimidade o parecer jurídico que concluiu o processo disciplinar que foi instaurado ao agente da Polícia Municipal por violação do dever de naturalidade. É preciso colocar que o que está em causa não foi o cumprimento que o agente da Polícia Municipal fez ao líder do Chega. Isto nunca esteve em causa. O que esteve em causa é precisamente as declarações que ele preferiu, que o agente da Polícia Municipal preferiu, num diálogo que isso com o líder do Chega, num período em que ele, para além de ser agente da Polícia Municipal e que tem o dever de imparcialidade, não pode de forma nenhuma se manifestar, quer direto ou indiretamente, quer a favor, quer contra qualquer partido político.
O autarca repudia ainda o que considera ser um aproveitamento político.
É preciso refletir que este aproveitamento político que maliciosamente o líder do Chega faz tem que ser absolutamente condenado e temos que pôr um travão naquilo que são os ímpetos ditatoriais do líder do Chega. Reparem, não sei o que eu digo. O vice-presidente do Chega, Fernando Mota, ainda em setembro, acusou o líder do Chega, José Pacheco, de ser um tirano que não reúne com os órgãos do partido, que não presta contas aos órgãos do partido. Isto foi dito pelo seu vice-presidente do Chega. Portanto, se alguém tem tiques ditatoriais na sua forma de atuação política, é o José Pacheco. Esta Câmara Municipal pugna-se pela legalidade. E é nisso que nós somos intransigentes, é com a legalidade.
Pedro Nascimento Cabral, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca desconvocou a greve na transportadora marítima açoriana Atlantic Online, que se iniciava amanhã. Segundo o dirigente sindical, o acordo com a administração da Atlantic Online foi alcançado em sede de conciliação na passada sexta-feira. Clarimundo Batista refere que foi alcançada a paz social, uma vez que se chegou a acordo em matérias que eram divergentes, sem especificar quais. Clarimundo Batista referiu, por fim, que as partes encontram-se no sentido de ultrapassar as dificuldades. O Sindicato Livre dos Pescadores criticou a gestão do governo em matéria de apoios. O sindicato salienta que os apoios habituais para colmatar a falta de rendimentos ainda não foram pagos. O sindicalista Liberato Fernandes alerta para atrasos no Fundo de Pesca e também nos apoios ao seguro e combustíveis.
Todo o sistema de apoios está em atraso, excluindo o caso do Vozema, que já foi pago, mas foi pago com cerca de um ano de atraso, do ponto de vista efetivo, há uma quebra de rendimentos constante desde o ano 2010.
Em reação, o secretário regional do Mar e Pescas admite o atraso devido a situações burocráticas sobre os combustíveis. Mário Rui Pinho relembra que ainda está em causa as eleições antecipadas de 2024.
Este gabinete, quando tomou posse, o governo tinha caído. É preciso relembrar, isto são as consequências quando se faz cair um governo, não é? Todo este processo, quer do Mar 2030, quer das compensações, exige um procedimento administrativo muito, muito apurado. Está relativamente atrasado porque nós dependemos de informação de terceiros, nomeadamente de fontes externas que nos deem informação adicional dos cálculos que estão efetuados.
Outra das críticas feita pelo presidente do Sindicato Livre dos Pescadores tem que ver com as gruas que estão inoperacionais, como acontece, por exemplo, no Porto de São Mateus da Calheta, em Angra do Heroísmo.
Existem aspectos que dependem da administração dos portos e outros que dependem da Secretaria Regional das Pescas e do Mar. Não se entende que, dentro do mesmo governo, os conflitos existam, ocasionando problemas para os pescadores.
Em reação, o responsável pela pasta do Mar e Pescas reforça que foram acauteladas alternativas.
Nenhum armador deixou de fazer varagens no Porto de São Mateus, porque o Governo Regional assegurou de forma atempada a substituição de alternativas, quer em Porto de Pipas com o acordo com a Portos dos Açores, quer com empresas privadas para assegurar mecanismos de varagem dentro do próprio Porto de São Mateus. Porquê o atraso? Porque os equipamentos, quando são avariados, é preciso fazer um levantamento de qual é a situação dos mesmos. Depois é preciso iniciar o procedimento de contratação pública. E, portanto, esses procedimentos são procedimentos muito demorados. Nós deveríamos ter o equipamento pronto em dezembro deste ano. Não temos, vamos tê-lo em fevereiro. Mas vamos continuar a assegurar todas as condições para que os armadores possam fazer a varagem naquele porto. Isso não está em causa.
Mário Rui Pinho, em reação às críticas do Sindicato Livre dos Pescadores. A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertaram hoje para o agravamento das condições meteorológicas e da agitação marítima nos Açores a partir desta segunda-feira, recomendando à comunidade marítima e à população cuidados redobrados. Em comunicado, as duas entidades referem que a previsão do estado do mar aponta para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no arquipélago dos Açores entre as 18 horas desta segunda-feira e as 0 horas de sexta-feira. A agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante oeste, com uma altura significativa que poderá atingir os 8 metros e uma altura máxima de 14 metros, com um período médio a variar entre os 11 e os 15 segundos. São ainda esperados ventos provenientes do quadrante noroeste, com uma intensidade média de até 75 km por hora e rajadas até 135 km por hora. A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam ainda à comunidade marítima e à população em geral para os cuidados de ter tanto na preparação de uma ida para o mar como quando estão no mar ou em zonas costeiras. Recordo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera tinha emitido ontem um aviso laranja para o grupo ocidental devido às previsões de agitação marítima. O IPAM colocou as Ilhas Flores e Corvo sob aviso laranja entre as 5 horas da madrugada desta terça-feira e as 23 também de terça-feira, por previsões de agitação marítima com ondas de oeste de 7 a 8 metros. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu também avisos amarelos para as 9 ilhas dos Açores, devido às previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, vento e agitação marítima a partir desta segunda-feira. As ilhas do Grupo Central e Oriental estão sob aviso amarelo até quarta-feira por causa da agitação marítima, com previsões de ondas oeste de 6 a 7 metros. Recordo que o aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Foi aprovada e discutida em Assembleia Municipal a alteração do regulamento da Praia da Vitória de apoio às danças e bailinhos de carnaval. O mesmo passa a contemplar as comédias e bailinhos escolares e o prazo de candidaturas deixou de ser apenas de 3 dias após o término do carnaval. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
As alterações têm que ver com novos prazos, por exemplo, nas candidaturas, bem como também nas formas como as danças e bailinhos podem passar a enviar as suas candidaturas para receber o apoio por causa das suas atuações nos diversos salões da Praia da Vitória. Nota também para uma outra alteração significativa, é que a partir de agora, neste regulamento municipal praiense, para além das danças e dos bailinhos, as comédias e os bailinhos escolares também passam a ser contemplados. O prazo de candidaturas deixou de ser apenas de 3 dias após o fim do carnaval, uma também das principais novidades. As alterações ao Regulamento Municipal de Apoio às Danças e Bailinhos de Carnaval na Praia foram apresentadas, discutidas e votadas na última Assembleia Municipal.
Considerando que o Auditório do Ramo Grande dá resposta a todo o público não requerendo exigências de ser sócio, bastando a compra de bilhete para o dia ou dias que pretendem, além da adesão dos imigrantes a esta sala quando visitam a ilha, propositadamente para assistir ao carnaval, podendo-se fazer uma reserva dos seus lugares com uma devida antecedência. Posto isto, propõe-se manter o auditório como exigência de atuação, assim como a 50% dos salões abertos ao público no Conselho da Praia da Vitória, e inserir as comédias de carnaval, uma vez que estas não estavam contempladas, e alterar de 3 dias para 15 dias úteis a apresentação da candidatura ao apoio e, por fim, alterar a sua formalização, que pode passar a ser por ofício, e-mail ou requerimento. Uma das nossas principais preocupações também em relação a este regulamento do Carnaval se prendia muito com as datas em que os bailinhos poderiam fazer prova das suas atuações. Pode ser um ofício, pode ser um e-mail, porque basta-nos ter as referenciações que são obrigatórias no número de salões e depois nós fazemos o cruzamento com esses mesmos salões e ninguém vai arranjar aqui nenhum tipo de penalização. Para nós tem sido muito gratificante ver o crescimento do número de bailinhos que passam no Conselho da Praia da Vitória. Estamos a dar oportunidade aos nossos salões de se prepararem.
Olá, muito boa tarde. O Chega Açores repudiou e considerou intolerável e inadmissível a aplicação de uma multa a um agente da Polícia Municipal após cumprimentar o líder nacional do Chega durante uma ação de campanha para as eleições regionais de 2024, que aconteceu há quase um ano nas ruas do centro histórico da cidade de Ponta Delgada. Este episódio levou a Câmara Municipal de Ponta Delgada a votar por unanimidade em reunião camarária a aplicação de uma multa superior a 200 euros, tendo o agente passado a desempenhar outras funções, o que gerou críticas por parte do Sindicato Nacional das Polícias Municipais. Em reação, o líder do Chega Açores, José Pacheco, repudia também o facto da aplicação da coima ao referido agente ter sido aprovada por unanimidade em reunião camarária.
Nós fomos surpreendidos pela própria comunicação social. Nós achamos caricata a situação em si, que apenas um agente municipal cumprimentou André Ventura e fez um desabafo na altura, nada de extraordinário. Não consigo compreender como é que a Câmara Municipal se acha lesada nisto, porque não há qualquer apelo ao voto. Também acho estranho que o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Pedro Nascimento Cabral, já se tenha deslocado a Lisboa a exigir que a Polícia Municipal tenha um estatuto semelhante à PSP e que depois tenha esse tipo de comportamento. Eu, se fosse Presidente da Câmara, eu não tinha dado qualquer importância este tipo de episódios, que se fosse com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro, com o Presidente do PSD, de outro qualquer partido do sistema, isto não teria acontecido. Só acontece porque foi o que Chega. Isto é lamentável, isto é a democracia que nós temos. E se o Pedro Nascimento Cabral acha que vai transformar Ponta Delgada numa ditadura, ele tem aqui um forte opositor para tal. Com este tipo de atitude, nós vamos ter cada vez menos polícias.
A Câmara Municipal de Ponta Delgada confirma o processo disciplinar ao agente da Polícia Municipal, mas considera que a posição assumida pelo Chega Açores revela desconhecimento na matéria.
As declarações de José Pacheco são absurdas, ridículas, revelam uma ignorância atroz que chafurda num pântano de absoluta ilegalidade que nós não aceitamos. E quando eu digo que nós não aceitamos, digo o PSD e o PS, porque votamos por unanimidade o parecer jurídico que concluiu o processo disciplinar que foi instaurado ao, processo, ao agente da Polícia Municipal por violação do dever de naturalidade. É preciso colocar que o que está em causa não foi o cumprimento que o agente da Polícia Municipal fez ao líder do Chega. Isto nunca esteve em causa. O que esteve em causa é precisamente as declarações que ele preferiu, que o agente da Polícia Municipal preferiu, num diálogo que existiu com o líder do Chega, num período em que ele, para além de ser agente da Polícia Municipal e que tem o dever de imparcialidade, não pode de forma nenhuma se manifestar, quer direto ou indiretamente, quer a favor, quer contra qualquer partido político.
O autarca repudia ainda o que considera ser um aproveitamento político.
É preciso refletir que este aproveitamento político que maliciosamente o líder do Chega faz tem que ser absolutamente condenado e temos que pôr um travão naquilo que são os ímpetos ditatoriais do líder do Chega. Reparem, não sei o que eu digo, o vice-presidente do Chega, Fernando Mota, ainda em setembro, acusou o líder do Chega, José Pacheco, de ser um tirano que não reúne com os órgãos do partido, que não presta contas aos órgãos do partido. Isto foi dito pelo seu vice-presidente do Chega. Portanto, se alguém tem tiques ditatoriais na sua forma de atuação política, é o José Pacheco. Esta Câmara Municipal pugna-se pela legalidade. E é nisso que nós somos intransigentes, é com a legalidade.
Pedro Nascimento Cabral, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca desconvocou a greve na transportadora marítima açoriana Atlantic Online, que se iniciava amanhã. Segundo o dirigente sindical, o acordo com a administração da Atlantic Online foi alcançado em sede de conciliação na passada sexta-feira. Clarimundo Batista refere que foi alcançada a paz social, uma vez que se chegou a acordo em matérias que eram divergentes, sem especificar quais. Clarimundo Batista referiu, por fim, que as partes encontram-se no sentido de ultrapassar as dificuldades. O Sindicato Livre dos Pescadores criticou a gestão do governo em matéria de apoios. O sindicato salienta que os apoios habituais para colmatar a falta de rendimentos ainda não foram pagos. O sindicalista Liberato Fernandes alerta para atrasos no Fundo de Pesca e também nos apoios ao seguro e combustíveis.
Todo o sistema de apoios está em atraso, excluindo o caso do Bozema, que já foi pago, mas foi pago com cerca de um ano de atraso. Do ponto de vista efetivo, há uma quebra de rendimentos constante desde o ano 2010.
Em reação, o secretário regional do Mar e Pescas admite o atraso devido a situações burocráticas sobre os combustíveis. Mário Rui Pinho relembra que ainda está em causa as eleições antecipadas de 2024.
Este gabinete, quando tomou posse, o governo tinha caído. É preciso relembrar, isto são as consequências quando se faz cair um governo, não é? Todo este processo, quer do Mar 2030, quer das compensações, exige um procedimento administrativo muito, muito apurado. Está relativamente atrasado porque nós dependemos de informação de terceiros, nomeadamente de fontes externas que nos deem informação adicional dos cálculos que estão efetuados.
Outra das críticas feita pelo presidente do Sindicato Livre dos Pescadores tem que ver com as gruas que estão inoperacionais, como acontece, por exemplo, no Porto de São Mateus da Calheta, em Angra do Heroísmo.
Existem aspectos que dependem da administração dos portos e outros que dependem da Secretaria Regional das Pescas e do Mar. Não se entende que, dentro do mesmo governo, os conflitos existam, ocasionando problemas para os pescadores.
Em reação, o responsável pela pasta do Mar e Pescas reforça que foram acauteladas alternativas.
Nenhum armador deixou de fazer varagens no Porto de São Mateus, porque o Governo Regional assegurou de forma atempada a substituição de alternativas, quer em Porto de Pipas com o acordo com a Portos dos Açores, quer com empresas privadas para assegurar mecanismos de varagem dentro do próprio Porto de São Mateus. Porquê o atraso? Porque os equipamentos, quando são avariados, é preciso fazer um levantamento de qual é a situação dos mesmos.
dias. Mas depois é preciso iniciar o procedimento de contratação pública. E, portanto, esses procedimentos são procedimentos muito demorados. Nós deveríamos ter o equipamento pronto em dezembro deste ano. Não temos, vamos tê-lo em fevereiro. Mas vamos continuar a assegurar todas as condições para que os armadores possam fazer a varagem naquele porto. Isso não está em causa.
Mário Rui Pinho, em reação às críticas do Sindicato Livre dos Pescadores. A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertaram hoje para o agravamento das condições meteorológicas e da agitação marítima nos Açores a partir desta segunda-feira, recomendando à comunidade marítima e à população cuidados redobrados. Em comunicado, as duas entidades referem que a previsão do estado do mar aponta para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no arquipélago dos Açores entre as 18 horas desta segunda-feira e as 0 horas de sexta-feira. A agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante oeste, com uma altura significativa que poderá atingir os 8 metros e uma altura máxima de 14 metros, com um período médio a variar entre os 11 e os 15 segundos. São ainda esperados ventos provenientes do quadrante noroeste, com uma intensidade média de até 75 km/h e rajadas até 135 km/h. A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam ainda à comunidade marítima e à população em geral para os cuidados de ter tanto na preparação de uma ida para o mar como quando estão no mar ou em zonas costeiras. Recordo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera tinha emitido ontem um aviso laranja para o grupo ocidental devido às previsões de agitação marítima. O IPAM colocou as Ilhas Flores e Corvo sob aviso laranja entre as 5 horas da madrugada desta terça-feira e as 23 também de terça-feira, por previsões de agitação marítima com ondas de oeste de 7 a 8 metros. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu também avisos amarelos para as 9 ilhas dos Açores, devido às previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, vento e agitação marítima a partir desta segunda-feira. As ilhas do Grupo Central e Oriental estão sob aviso amarelo até quarta-feira por causa da agitação marítima, com previsões de ondas oeste de 6 a 7 metros. Recordo que o aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Foi aprovada e discutida em Assembleia Municipal a alteração do regulamento da Praia da Vitória de apoio às danças e bailinhos de carnaval. O mesmo passa a contemplar as comédias e bailinhos escolares e o prazo de candidaturas deixou de ser apenas de 3 dias após o término do carnaval. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
As alterações têm que ver com novos prazos, por exemplo, nas candidaturas, bem como também nas formas como as danças e bailinhos podem passar a enviar as suas candidaturas para receber o apoio por causa das suas atuações nos diversos salões da Praia da Vitória. Nota também para uma outra alteração significativa é que a partir de agora, neste regulamento municipal praiense, para além das danças e dos bailinhos, as comédias e os bailinhos escolares também passam a ser contemplados. O prazo de candidaturas deixou de ser apenas de 3 dias após o fim do carnaval, uma também das principais novidades. As alterações ao Regulamento Municipal de Apoio às Danças e Bailinhos de Carnaval na Praia foram apresentadas, discutidas e votadas na última Assembleia Municipal.
Considerando que o Auditório do Ramo Grande dá resposta a todo o público não requerendo exigências de ser sócio, bastando a compra de bilhete para o dia ou dias que pretendem, além da adesão dos imigrantes a esta sala quando visitam a ilha, propositadamente para assistir ao carnaval, podendo-se fazer uma reserva dos seus lugares com uma devida antecedência. Posto isto, propõe-se manter o auditório como exigência de atuação, assim como a 50% dos salões abertos ao público no Conselho da Praia da Vitória, e inserir as comédias de carnaval, uma vez que estas não estavam contempladas, e alterar de 3 dias para 15 dias úteis a apresentação da candidatura ao apoio e, por fim, alterar a sua formalização, que pode passar a ser por ofício, e-mail ou requerimento. Uma das nossas principais preocupações também em relação a este regulamento do carnaval se prendia muito com as datas em que os bailinhos poderiam fazer prova das suas atuações. Pode ser um ofício, pode ser um e-mail, porque basta-nos ter as referenciações que são obrigatórias no número de salões e depois nós fazemos o cruzamento com esses mesmos salões e ninguém vai arranjar aqui nenhum tipo de penalização. Para nós tem sido muito gratificante ver o crescimento do número de bailinhos que passam no Conselho da Praia da Vitória. Estamos a dar oportunidade aos nossos salões de se prepararem.